E aí, galera, está começando mais um episódio do Cabeça de Lebe, o podcast do Luísa Lebes e do Magalu. Eu sou a Lidiane e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre eventos de tecnologia. Eu acho que todo mundo curte, ou quem não foi ainda para um evento vai ter a oportunidade de conhecer algumas dicas e experiências que os nossos convidados já tiveram indo para eventos. E nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito especial, que eu sou fã, que eu adorei encontrar, né, pessoalmente no primeiro evento que eu fui aí pós-pandemia, que é o Jean Rodrigues. Bem-vindo, Jean.
E aí, tudo bem? Bom, gente, beleza aí, prazer. Sou o Jean, sou aqui de BH, Belo Horizonte, mineiro. Como a Lid falou aí, a gente se conhece aí de eventos de tecnologia, vamos papiar aí sobre isso. Sou aqui do Luísa Labs, faço parte aqui do time de arquitetura distribuída. Eu trabalho com tecnologia aí há um tempinho já, para perder de vista, são uns 17 anos. E adoro eventos, frequento pra caramba e acho que a gente vai ter um papo bem legal sobre isso.
Muito massa, Jean. Então, a gente vai aí poder conhecer um pouco mais das experiências do Jean e matar também as saudades, né? Já aproveitar esse momento. E, além disso, também está aqui uma pessoa que vocês adoram, nossos ouvintes já conhecem, amam de paixão, que é a Milene.
Oi, pessoal. Como a Lid disse, né? Tô aqui participando desse episódio para dar as boas-vindas aí para você, Lid. Tô muito feliz aí que agora você tá no nosso time, tá? E Jean, obrigada aí pela sua participação aqui nesse episódio. E que legal, você é mineiro. Eu também sou mineira. E vamos aí, bora falar sobre algo que move a comunidade de tecnologia, né? Que são os eventos, né? Bora pro papo.
Então, galera, valeu aí, né, por terem vindo, por estarem aqui, receber esse convite. Eu tô bem feliz, né, e honrada, né, pelo meu primeiro episódio ser com o Jean, que é uma pessoa que eu já conheço, gosto pra caramba, e a Milene também, que tem me recebido muito bem e tem sido uma troca bem interessante. Então, assim, eventos de tecnologia, né, existem vários tipos, né, existem conferências, existem meetups, né, tem formato de hackathon também, que geralmente são maratonas, tem as feiras, estilo Campus Party. Então, geralmente, a gente tem várias opções, né, isso é uma coisa muito bacana. E às vezes tem isso, né? Cada um gosta de um jeito diferente, de um estilo diferente de evento. E eu queria saber de vocês, né? Quais foram os eventos, né? O formato de evento que vocês mais gostam e quais os que vocês lembram, assim, que marcou muito vocês?
Nesse ponto aí tem vários formatos, né? E é até estranho isso, porque eu só tenho hackathon. Hackathon, por exemplo, é um tipo de formato que eu não gosto tanto, apesar de entender que ele tem um certo valor. O problema é que ele foi muito cooptado, né, pelas empresas. Acho que vocês devem concordar com isso aí. Era o famoso, venha participar do meu hackathon, faça um software pra mim que eu te pago em pizza. Então, é um formato que ficou meio corrompido, né? Hoje eu não sei como tá, porque tem muito tempo que eu não vejo nenhum, assim, pra ser bem sincero. Hoje eu gosto muito de formatos de eventos que são geridos por comunidades, principalmente. Diferente dos eventos que muitas vezes tem um grupo com interesse financeiro por trás. Então, isso aí, às vezes, me bota um pezinho atrás. Frequento, não teria problemas com isso, mas talvez para palestrar, para fazendo alguma coisa assim, é um outro formato, assim, que eu tenho um pouquinho, assim, de cisma. Então, geralmente, eu sou muito apegado, assim, a eventos, assim, mas voltados, assim, para um público um pouco mais iniciante, mas não tanto focados, assim, na questão ali só da tecnologia. Acho que muito focados ali na questão de se construir um network, de conversar, de trocar ideias. Eu acho que é o mais válido, né? No fim das contas, o evento é sobre isso, é sobre juntar pessoas em prol de algo em comum. Essa aí é um pouquinho da visão, assim, dos meus eventos favoritos, né? Tem mil formatos que eu posso falar, mas acho que nessa linha, assim, acho que é os dois extremos, né? Que eu digo, os que eu olho, assim, de maneira torta e os que eu sempre gosto.
E esses eventos, essa parte que você falou, né, de conhecer pessoas, né, e tal, então às vezes o evento também se constrói nos corredores, né? Tem gente até que diz, ó, minha desculpa aí pro evento, mas na verdade eu quero encontrar a galera, ficar no corredor, conhecer outras pessoas, trocar ideias, às vezes surgem colaborações, né? Você acaba conhecendo alguém que tem um projeto bacana numa conversa e a partir disso vai se desenvolvendo, né, outros momentos, né? Seja de happy hour, seja de, sei lá, fazer negócio pra quem gosta, né? Pra colaborações software livre, então é uma coisa muito rica realmente os eventos e cada formato acaba tendo um propósito, assim, né? Tem os que são mais fixos, né? Palestra, uma coisa mais expositiva, e já tem os que são mais abertos, mais variados. E aí, Milene, como é que você enxerga, né, essa parte dos tipos de eventos?
Bom, gente, eu não sou expert no assunto, mas eu já participei de alguns, tá? Principalmente no Labs, né? No próprio Labs mesmo. Já fui monitora de hackathon, já organizei hackathon. Até o Jean comentou aí, né? Que não é tão fã, mas eu já organizei design de alguns aqui do Memes. Eu já participei de alguns meetups também, que eu gostei bastante. Mas eu acho que o evento que mais me marcou foi um TDC que eu fui em 2019. E foi justamente o que você falou, Lid. Eu acho que a parte mais legal é conhecer gente muito foda. Isso que é muito legal. Então, eu lembro que eu peguei uma trilha, né? Fui a trilha de desenvolvimento. Como eu sou voltada mais pro Java, né? Eu fui lá no stand da Red Hat pra falar sobre Quarkus. Eu conheci muita gente, assim, que manja muito, sabe? Que tem muitos anos de experiência e que, tem muito pra compartilhar, né? Então, eu acho que marcou muito essa ida lá e eu acho que foi bem proveitosa.
Muito bacana. Eu já fui pra alguns TDCs também e é muito bom, assim. A gente acaba, tipo, até mesmo temas que a gente não trabalha no dia a dia, uma tecnologia, você acaba às vezes conhecendo no evento e fica, assim, bem atualizado, né? Uma coisa que eu gostava muito, eu sou de ir pra evento já faz tempo. Eu acho que o primeiro que eu fui, velho, eu acho que vou até denunciar aqui minha idade, tá? Mas já deve ter uns 15 anos que eu fui pro meu primeiro evento de tecnologia. E assim, no início eu não entendia tudo que estava sendo falado ali, era um evento de software livre, voltado, né, pra Linux em si, as distribuições, então eu ainda tava bem no começo, né, da carreira, então muita coisa eu não entendi ainda. Mas só de estar no evento me facilitou, né, pelo menos entender o que estava acontecendo. E foi numa época que a linguagem Ruby ainda tava antes do hype, né? Porque tem isso também, né? As linguagens, elas vão tendo o seu momento de hype. E nessa época, era um dos palestrantes lá dizendo, olha, minha gente, sendo vocês, estudava Ruby e tudo mais e tal. E aí, anos depois, né? Meio que explodiu a linguagem, né? Ficou bem mais popular, né? E aí, isso dos eventos, eu acho que é muito legal. Já aconteceu com vocês também algo assim? De tipo assim, um evento acabar despertando alguma ideia, alguma novidade que você não tava sabendo, alguma coisa assim?
Ah, acho que é consequência, sabe? Você brincou aqui, não vou nem pegar lá do passado, vou pegar uma experiência de alguns poucos anos que eu tava no Python Brasil mesmo, e já tô naquele, tipo assim, é fase, viu, gente? Cada um tem seu tempo, tem a fase que você vai, principalmente quando você tá mais iniciante, você vai ver as palestras e tudo mais. Hoje eu tô naquela, assim, eu não paro tanto assim nas palestras e tal, eu vou pra dar moral pra algum amigo que tá palestrando. E é o que acontece às vezes, que você entra e senta numa sala sem propósito. Você fala, nossa, eu vou sentar aqui porque tá gostoso, tá com ar-condicionado, e você acaba olhando ali pro que tá sendo apresentado. E nessa Python, foi na Python Brasil? Acho que foi de Natal. Do nada eu fui lá e sentei numa sala e acabou que eu não conheci o conceito, que é de testes dos testes, né? Que são os testes de mutação. E tinha uma moça da TW ali falando basicão, e eu não conhecia o conceito mesmo nessa época, acho que era 2018. E eu falei assim, legal. Aí do nada, só o fato de eu estar ali, sentei no lugar por causa do ar-condicionado, não tava nem sabendo qual palestra que tava tendo, nem só tive contato com o conteúdo, com algo que me despertou interesse. E eu vi muito valor, sabe? Por vários problemas que eu já tive e tal, mas não conhecia o conceito. E me deu essa abertura ali na hora, e foi uma coisa muito pontual, por motivos aleatórios, e foi bem interessante. Eu lembro isso aí de pouco tempo, foi bem bacana. Imagino que você deve ter, talvez, tido experiências similares.
São as boas surpresas, né? A gente vai sem esperar muita coisa, né? E acaba aprendendo muito com as pessoas. Mais diferentes, às vezes até mesmo a abordagem, né, que o palestrante faz, ou que no workshop também, né? Uma apresentação que traz uma... Por mais que você conheça do assunto, né? Às vezes traz alguma coisa nova que você acaba aprendendo ali. E é muito bacana essa parte que você fala também, né? De apoiar seus amigos que estão palestrando, né? E a gente acaba assim, vai para apoiar, mas naquele ciclo sempre tem alguma coisa diferente que a gente não conhecia, né, que a pessoa tá ali compartilhando. E essa parte de apoiar é importante pelo seguinte, né, participar de eventos, existem vários tipos de participação, né, você pode ir como organizador, como palestrante, como voluntário para apoiar. Então todo esse trabalho, né, de fazer uma palestra é uma parada muito tensa, né, por mais que a pessoa seja acostumada, ela tem receio de ir lá se apresentar, né, falar, então dá aquela insegurança. Então quando tem pessoas ali que a pessoa conhece, facilita muito, né, então esse apoio também, né, para quem puder aí apoiar seus amigos, né? Mesmo que você não goste do assunto, você puder aí, você vai conhecer outras pessoas e pode também aprender algo novo. E Milene, o que é que você acha dessa parte dos assuntos, né, que a gente acaba descobrindo por acaso, né, nos eventos que a gente participa?
Ai, gente, vocês falando aqui, eu comecei a pensar. Como eu já mencionei na primeira pergunta, Lidy, o Quarkus foi uma surpresa pra mim, porque tava lançando. Não sei se vocês lembram, assim, eu lembro de uma época entre 2018 e 2019, que tudo que lançava ficava hypado. A galera nem testou mesmo se a linguagem dá certo, se o framework funciona. Ai, vamos usar, porque é novo, né? Tava nesse hype. E eu lembro que eu tava meio receosa, então, em relação ao Quarkus, né, eu lembro que aprendi, entendi os pontos de melhoria que ele trazia, né, principalmente aí em relação ao baixo consumo de memória, né, ter o start aí mais rápido, né. Eu entendi que ele realmente ia deixar o Java, assim, digamos que numa equivalente à linguagem de programação de alto nível, né, mas eu não sabia onde aplicar isso, né, e passou coisa de meses, isso chegou no Labs. E eu falei, nossa, eu já conhecia, já tinha uma noção de como funcionava, e eu acho que isso já me deu um empurrãozinho, assim, sabe? Na hora eu não entendi muito bem, mas depois eu vi que ter passado a tarde numa trilha de desenvolvimento de Quarkus fez sentido depois. Então isso eu achei muito legal. Mas tem outro ponto que, enquanto vocês estavam falando, eu também pensei, eu acho que eu aprendi bastante sobre resiliência em hackathon, tá, gente? Eu nunca participei, eu só organizei e fui mentora, né, pra ajudar a orientar a galera. E, gente, a galera é muito esforçada. Tipo assim, nossa, vira a noite, né? É tomando energético, né? Toda hora. Acho que foi no último que eu participei. Começou na sexta-noite, foi acabar no domingo de manhã. Então, é muito exaustivo. A galera fica assim, muito... Não desiste, né? Eles querem mesmo finalizar e entregar o projeto, né? O máximo que conseguirem. Então, eu via sangue nos olhos pra entregar. E isso é inspirador, sabe? O tanto que a galera quer fazer e quer. E muitas dessas pessoas, tá? Isso que eu acho que é legal. Hoje em dia, trabalham aqui no Magalu, tá? Tem, inclusive, uma pessoa que trabalha na minha squad e que veio do Hackathon, sabe? E foi uma pessoa, assim, que ficou dessas que foi sangue nos olhos mesmo. Então, ó, demonstrem essa vontade de fazer, que a gente tá prestando atenção, tá? Se você aí vai participar, que tá ouvindo.
Ah, você falou isso aí do Hackathon. Eu participei de um quase Hackathon. Na verdade, um Hackathon virtual bem antigo. Não sei, talvez a Lídia, você já tenha ouvido falar, chama Rails Rumble, que é basicamente uma espécie de Hackathon remoto. E aí você monta as equipes e a galera tem que desenvolver... Você monta um time tipo, de 1 a 4 pessoas e tem que desenvolver alguma coisa qualquer usando Rails. E eu participei de um ali por volta de 2007, 2008 com os amigos. Eu não sabia nada de Rails, só que precisavam de alguém para poder fazer front. Aí eu fui de front-end no time, porque eu comeu. Hoje eu sou... meio que faço tudo na vida, mas o meu foco não é back-end, mas eu comecei como web designer, comecei lá em 2005, 2006 como web designer e meu começo era bem pautado nessa parte do front ali, a moda antiga ainda, né? Então acabou que eu participei de uma espécie de hackathon já, tá? Tô cuspindo no prato que eu já comi, mas foi divertido, porque foi remoto, assim, era uma coisa assim, cara, igual eu falei, não tinha, eu não critico o formato, viu? Só me defendendo. É, igual eu falei, o problema todo é quando algumas empresas pegam isso de uma maneira errada, o que não é caso aqui também do Labs, porque é honesto com esse formato também. Aí acabou que minha birrinha com o tempo era muito por isso, que muita empresa usava o Hackathon para resolver problemas de dentro da própria empresa, sem pagar nada.
Ah, entendi o ponto, Jean, entendi. Ah, eu tenho tal problema que resolve aí, a gente vê qual que é mais legal, vamos usar.
E por aí, ninguém paga em pizza.
Entendi.
Isso eu já vi, não foi uma, nem duas, nem três vezes, foi mais.
Ah não, isso aí é chato mesmo. Eu, ainda bem que nunca vi. Ainda, mas...
E assim, essa parte assim, que o formato do Hackathon, ele é muito interessante, porque acaba, tipo assim, pessoas que não se conhecem, né, dependendo do formato tipo, que decide formar os times. Eu organizei até faz uns 20 dias, um Hackathon com professores da educação básica, né, pra produzir aulas de tecnologia, né, planos de aula, né. E assim, o que é interessante em Hackathon, que eu gostava muito, eu já participei e já organizei os dois, que é isso, tipo assim, você vai conhecer uma galera que tem habilidades completamente diferentes da sua. Os times, as pessoas às vezes não se conhecem, mas é justamente essa diversidade de habilidades que faz que aquela equipe consiga trabalhar junto e entregar uma solução. E aí, de início, né, quando a gente tá como participante, pô, não conheço ninguém dessa equipe, né, vai ser um desafio me integrar aqui e tal, mas no final é uma das coisas que as pessoas mais gostam. Tipo, poxa, eu gostei muito, né, de conhecer outras pessoas, tal coisa aqui que eu não sabia fazer, eu aprendi, ou às vezes feito de ano, não era nem, a vibe dele maior não era tanto front, mas assim, lá no dia ele foi lá, né, ajudou, contribuiu naquilo. Então, essa parte do Hackathon eu acho muito bacana. E eu também concordo com o Jean nesse ponto, né, de que é de como é utilizado, né, não só as soluções, né, como é feito essa parte, assim, muito delicada, né, de tipo, das premiações, às vezes, dependendo da situação, essa questão dos desafios, né, se é um desafio...
É propriedade, né, do que você
está
produzindo.
Propriedade. Então, assim, tem várias questões, assim, que envolvem, que é bem complicada, que eu acho que as comunidades de tecnologia, elas podem ajudar muito a melhorar o formato. Por exemplo, nesse que eu fiz, não tinha premiação, que era um evento experimental também, sem financiamento. Mas assim, a gente pensa em fazer uma outra edição onde todo mundo ganha um valor para participar. Tipo, o prêmio não é no final, sabe? Mas entendendo assim, olha, são professores e eles também estão trabalhando ao pensar numa aula para ensinar computação nas escolas. Então, também é um trabalho de você planejar uma aula, de você pensar. Então, eu acredito muito que as comunidades têm um papel muito importante nesse ponto de, do formato do evento, em democratizar e envolver as pessoas, né? E aí eu queria saber, assim, de vocês, né? Como que vocês percebem as comunidades quando participam e quando organizam? Se vocês veem uma diferença muito grande. Eu percebo algumas, e aí queria saber de vocês também.
Eu vejo bastante, principalmente pela questão da... o que vai ditar o conteúdo, sabe? Eu posso falar que a minha opinião é um pouco enviesada, porque eu tô... hoje não tanto, né, por questão de tempo e ter bar e trabalhar pra caramba, enfim, mil coisas na vida, mas eu fui muito imerso na comunidade Python. E o fato dos eventos de Python, né, no caso da PIB, né, no geral, e os locais, não serem, vamos dizer assim, encabeçados por empresas especificamente, ou seja, pela comunidade em si, não só participando, isso gera um diferencial muito grande na pauta do evento, aos valores que são pregados, o tipo do conteúdo, não ser do tipo, vou falar de... não que seja ruim, estou só dando um exemplo. Vou falar de Microsoft, porque a Microsoft me patrocinou, então eu sou obrigado a falar de Microsoft, que Microsoft é lindo, que tudo é legal. Pode ser que sim, pode ser que não, mas aí você sai um pouco da ideia, vamos, um pouco mais científica da coisa, né? Que é você trabalhar uma tese, não, você vai falar porque é bom, porque está pagando. E é isso, é ver a público. Então, o evento é a comunidade em si por si só, sem essa relação comercial. Eu acho que o conteúdo fica mais rico, fica mais diverso. A participação das pessoas também é mais diversa. O espaço de fala também é maior, né? De todos os recortes. Então, para mim, quando a comunidade está envolvida diretamente, também se é uma comunidade estruturada, esses valores são colocados à frente, sabe? O contrário, eu acho meio foda, porque fica muito focado ali. Quase, às vezes, não é uma publi, mas há caminhos que, talvez, se fosse pelas pessoas, não seria tomado necessariamente daquela forma. É um assunto um pouco complexo e delicado, mas é bem nessa linha a maior parte da diferença. Vai muito na diversidade do conteúdo e como esse conteúdo é levado.
E assim, um ponto legal que tu trouxe, né, de que as empresas, elas também constroem os eventos, né, das comunidades estilo da Python Brasil, né? E, por exemplo, assim, eu tive muito contato com o Luiz Aleves nos estandes de alguns eventos, né, que é bem interessante, né? Você conhece a empresa que tá ali patrocinando também o evento, e isso mostra também que ela tem uma proximidade, né, com o valor daquela comunidade, acredita também de alguma maneira naquilo que está sendo construído. E uma coisa que eu gosto muito em eventos são esses stands, né? Porque a gente acaba conhecendo não só o produto, mas às vezes a metodologia de trabalho, às vezes está rolando, sei lá, um processo seletivo, você acaba conhecendo alguém, né, interagindo um pouco mais. Às vezes também tem lançamento nesses stands, né? Então é uma coisa que todo mundo que vai para evento, né, vê lá vários stands, a gente gosta de quê? De brinde, né? Além de trocar um bate-papo. Às vezes também tem brinde, né, que a gente pode participar ali de um jogo, sei lá, um sorteio, ou caça-palavras, alguma coisa assim. E às vezes tem brindes que também aproximam as pessoas. Então você pode ganhar um livro, por exemplo, de uma tecnologia que você não trabalha atualmente, mas aquilo te aproximar de alguma forma, né, daquele ecossistema. E aí, eu acho que a Milene também, né, foi pra... como é aquele evento, Milene, de jogos?
BGS, Brasil Game Show.
Isso, eu acho que a gente podia puxar também um pouco sobre ele, embora não seja TI em si, mas assim, tua visão sobre isso eu acho que é legal.
Então, eu participei no ano passado, né, a gente teve um podcast ao vivo na BGS, é um evento, assim, bem grande, né, vai muita gente. Então, o Magalu, né, ele fez um stand, como a gente adquiriu a Kabum, né, a gente fez um stand em conjunto, Magalu e Kabum, né, onde a gente tá demonstrando, né, alguns produtos que a gente tem aqui, né, para vender para o mundo gamer, mas também a gente foi com o intuito de incentivar a galera a conhecer o Magalu Games, né? Que é uma nova iniciativa que a gente tem aqui. Inclusive, a gente tem alguns jogos já aí, pra você que tá ouvindo, baixo pãozito aí. Que tal? É muito legal, eu amo, gente. E eu achei, assim, fantástico. Eu acho que é oportunidade, né? Foi uma oportunidade pra muita gente conhecer a iniciativa que o Magalu teve, né? E eu acho muito legal também que tava muito aberto a sugestões, né? Então, quem quisesse ir lá e dar um feedback, né? Fazer alguma avaliação, acho que isso contribui bastante para nós, né? Principalmente para nós, pra gente melhorar aqui, né? Como a desenvolvedora de jogos. Ah, e outra, o Magalu Games também participou lá do Big Festival, né?
É, isso.
Ano passado, esse eu não consegui ir, uma pena. Mas esse ano eu acho que eu vou. Mas foi muito legal também.
Me leva junto, hein, Milene?
Eu levo. Esse ano eu levo.
Arruma mais um espaço na mala, que eu quero também. Eu gosto desse lado também.
Vamos fazer
um pouquinho
uma
mais cultura pop, os eventos assim, mas nesse sentido, mas eu gosto também de rolê de game. Já joguei muito.
Legal. Eu acho que o Magalu, como marca, né, com esse tanto de empresa que a gente adquiriu, né, a gente tá conseguindo expandir bastante, né? Até eu tava pensando esses dias, né? Tudo que a gente pensa tem no Magalu, né? É comida, é tudo, né? Mas agora é jogo também, né? E depois que a gente também adquiriu o Jovem Nerd, né, a gente também vai começar a expandir aí, né, com eles. Por exemplo, é uma ideia que eu tenho, né? Não sei se vai realmente acontecer, mas pode ser que a gente vá pra uma Comic Con da vida agora, né?
Meu sonho, gente.
A Comic Con, eu conheci o Ale e o Azaghal em 2018, numa Comic Con. E quem diria que um dia eles fariam parte da nossa empresa, né? Todo mundo na mesma empresa, então eu acho isso muito legal e faz parte a gente expandir também, né? Uma pergunta pra vocês, sabe? Vocês, assim, que são mais especialistas no assunto. Infelizmente, aí, em 2020, né, a gente teve a pandemia, que dificultou bastante as coisas. Por exemplo, o TDC não foi remoto em 2020, né? Como que vocês enxergam? Vocês acham que os eventos mudaram depois da pandemia? Vocês acham que agora tem mais evento online do que presencial? Ou não mudou nada, agora já estabeleceu tudo? Ou que aprendizado vocês acham que a pandemia nos deu aí nesses eventos?
Pra mim, tem voltado devagar, né? Acho que no seu tempo, um exemplo, os eventos dos Pai Bar, né? Que é um evento que a gente faz, chama Pai Bar, que é basicamente ir para um bar e conversar de tecnologia ou não de tecnologia. É só sobre juntar as pessoas mesmo. A gente só pega a parte do corredor e coloca uma bebida ali no meio. Ou não bebida, pode pegar também um suco, uma água, o que preferir. Né? Mas é sobre se encontrar e conversar. Foi um dos que eu mais senti falta por conta da pandemia, que aqui em Belo Horizonte, principalmente com o Cássio, não sei se ele vai ouvir aqui, mas um abraço pra ele. A gente tá tentando retomar, né, essa iniciativa mensal aqui de juntar a galera com esse propósito. E acho que tem voltado aos pouquinhos, mas eu não acho que vai ser da mesma forma, até porque as pessoas começaram a preferir o remoto. Ele tem um lado positivo, né, que é o alcance é maior para quem não está numa capital, as pessoas que estão no interior. Então eu acho que é importante esse formato ser valorizado também. Mas tem a parte aí que aí é questão pessoal, né, que, sei lá, eu gosto do evento, é para ver as pessoas, é para conversar, para, enfim, ter esse contato mesmo. Sendo bem honesto, eu participei de quase nenhuma durante a pandemia. Eu acho que eu ficava mais triste, assim, de ver que não podia estar próximo das pessoas do que por causa do ponto do conteúdo em si, né? Que a gente puder ver que a tecnologia é uma coisa que você acha no supermercado. O diferencial tá ali, é no como você vai usar essas coisas, a parte ali do como você vai entender o problema e como você vai resolver ele. Então, foi isso que me pegou mais, sabe? Eu falei, poxa, mesmo eu tô conversando aqui no chat, tô triste que eu tô falando no chat com a pessoa que eu queria estar vendo pessoalmente. Principalmente na PyBR Online, onde eu fiquei mais chateado, mas participei um pouquinho. E é isso, acho que tá voltando aos pouquinhos, sabe? Mas tá uma coisa bem híbrida, um pouquinho menos do que era antes. Pelo menos da minha percepção, que eu também não tô tão mais imerso, né, nos eventos que vem acontecendo.
O que eu percebi foi o seguinte, no começo, no primeiro ano da pandemia, acabou dando uma parada nos eventos, né, porque eu acho que ficou naquela incerteza, né, vai demorar, não vai, como é que a gente vai fazer, então até ter uma reorganização mínima demorou um tempinho, né, no segundo ano, foi tendo vários eventos, muitas lives, então chegou numa fase que eu acho que meio que saturou um pouquinho, né, as pessoas já estavam um pouco cansadas de estar sempre em casa, fazendo coisas remotas, né? Porque o trabalho ficou todo remoto, as interações sociais eram completamente limitadas, porque você não podia sair de casa, enfim, todo esse cuidado que ele era realmente essencial e importante, até hoje ainda é importante a gente se cuidar, né? E aí eu vi que depois que passou da fase mais crítica, aí começou a fazer o formato do híbrido e as tentativas, né, de voltar ao presencial, né? Então as grandes conferências, a gente teve o Python Brasil, o TDC também, que é um pouco menor do que a Python Brasil, assim, de quantidade de pessoas, né, foram cada um de alguma maneira, né? Então a Python Brasil Brasil, ela ficou sendo remota desde a pandemia e veio ter a primeira presencial o ano passado, né? E aí, assim, as pessoas se reencontrando é uma coisa fantástica, né? Porque não é somente o conteúdo técnico, mas o humano e, ao mesmo tempo, aquela sensação, olha, a gente sobreviveu, a gente conseguiu estar aqui. E eu percebi também, pelo menos aqui na minha região, a volta dos meetups, né? Desses encontros mais curtos que acontecem uma vez por mês, né? A cada 15 dias. E aí a participação e a procura das pessoas, elas também têm sido aos poucos, né? Tipo assim, quem já era acostumado a ir presencial acaba indo. Pessoas que não estão sempre participando, né? Que estão começando na área, ou que estão começando a descobrir os eventos, estão começando a participar mais e tal. Então isso é um movimento bem interessante. Eu acho que foi muito legal o alcance que os eventos online deu, né? Por exemplo, às vezes você não conseguiria ir para um evento acadêmico em outro estado, mais distante, né? É por questões financeiras ou questões até de agenda mesmo, né? Mas o online, ele permitia você organizar a sua vida e participar daquele evento. Então, acho que agora deve... Pelo menos eu percebo assim, pelo menos pra mim, né? Eu gosto dos eventos presenciais, é diferente a interação, porque já tem muita coisa online, conteúdo e tal. E esse presencial, ele faz esse meio termo, né? Você tem o conteúdo técnico e também tem a parte humana mais próxima, e que eu acho que é um dos maiores diferenciais de evento, né? É esse contato com as pessoas. É muito bom mesmo, muito bom, assim. Você faz não só uma rede de contatos, mas todo esse fluxo que a gente meio que comentou aqui, né? A gente descobre assuntos diferentes, pessoas novas. Acho que a gente até percebe também, né, se o evento tá tendo uma rotatividade de pessoas, né, muito bom quando tem pessoas novas indo pro evento ou pra comunidade, né, porque significa que aquilo tá sobrevivendo, né, tem vida, né, então se
é sangue novo, e precisa, talvez isso. A comunidade que sustenta dela mesma, se não tem esse sangue novo, as pessoas elas começam a fazer, vamos dizer assim, elas têm o seu tempo, depois elas passam o bastão pra frente, né, então é muito bom quando você vê que tem gente nova.
Até pros temas de debate ser diferente, por exemplo, às vezes o pessoal reclama, olha, porque no evento que eu fui só tinha tema para pessoas mais avançadas, eu sou mais iniciante, ou às vezes o contrário, pessoas que já estão com nível de carreira assim de mais tempo, vai pro conteúdo e diz, ah, o conteúdo é muito iniciante para mim, então assim as pessoas é que fazem o evento, então se tiver pessoas diferentes não só organizando, mas frequentando, vai ser o mais diverso possível, né? Vai atender a maioria, então eu tenho percebido dessa forma, eu também sinto saudades, né, de alguns eventos que não existem mais, ou tipo, que ainda tá se reorganizando as comunidades, mas pelo menos aqui em Recife, assim, tinha meetup de quase todas as tecnologias, assim, React, JavaScript, tinha encontros que era misturado, assim, era Ruby com Python, tá ligado? Então, assim, tinha tudo que você quisesse, tinha evento por aqui. E agora tá tendo essa retomada e também os eventos direcionados, por exemplo, para mulheres, né? Então, teve recente o Mulher Tech Sessão na Paraíba, tipo assim, é um evento muito fantástico, dá mais de 150 mulheres, né? Então, você vai vendo... Um grupo ali, né, que tá sempre estimulando, né, tem o AfroPython também, então tem muita comunidade interessante que tá sempre por ali, fazendo alguma iniciativa, né, massa, e que o alcance na internet ajuda muito, né, as pessoas a conhecerem aquele evento.
Isso aí eu acho bem importante que você falou, de as pessoas irem ali e organizarem. Vou pegar até um exemplo aqui da comunidade Python aqui de BH. Quando eu me integrei nisso aí, foi quando também, logo quando eu comecei a conhecer Python. Era um grupo da empresa que eu trabalhava, hoje acabou que todo mundo que trabalhava ali, todo mundo assim, né, uma parcela boa, a gente só, continua amigo, mais de 10 anos, né, depois. E daí, a comunidade Python aqui da região, aqui de Minas, principalmente, né, que era o PUG, né, o Python User Group MG, tava morto. Era a lista do grupo ali, lista de e-mail e tal. E daí a gente começou a falar, beleza, a gente não tinha nem essa pegada de evento, nem nada, que era uma coisa bem, assim, era, vamos dizer, o Python era uma coisa dos tiozão ali, que ficava só dentro da caverna. A gente falou, ah, vamos fazer uns encontros aqui na empresa. E, tipo, tive uma abertura, né, pra gente só fazer. Aí cada dia um vinha cá e falava de um assunto. Disso aí conseguimos trazer, sei lá, uns conhecidos de uma outra empresa que trabalhava com Python também. E daí foi isso aí 2013, mais ou menos, 2013 para 2014. E disso aí foi desenrolando até que, nesse ponto que você falou, né, sobre as pessoas organizando. Como em 2017 a Python Brasil em Belo Horizonte. Então, é muito interessante, dizendo isso aqui para aconselhar o pessoal que tá ouvindo, que na boa, não espera. Se você, às vezes, tem um grupinho de pessoas que tá afim de falar sobre um assunto de tecnologia ou algo do tipo, se junta, vai num cantinho, marca ali, manda pra todo mundo na rede social, juntou 5 pessoas, 3 pessoas, tá lindo, só vai. Que disso aí é uma sementinha que você planta e as grandes coisas nascem disso. Então, fica de conselho aí pra geral que estiver ouvindo aí, não se acanhar com nível técnico ou nome ou qualquer coisa. Só se junta e vão trocar conhecimento, trocar ideia. No fim, o evento é sobre isso.
É uma ótima forma, né, de começar eventos, né? Tipo, se juntando por um assunto que você tem interesse. E às vezes, assim, rola da gente ter nostalgia, né? Eu tenho nostalgia de alguns eventos. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma muito marcante pra mim, que é a Campus Party, que não tem mais aqui em Recife. E era um evento, assim, que me marcou muito, porque, pelo menos quando eu ia, né, nas edições que tinham aqui, eu acho que até uma geração que um pouco diferente dessa atual, era que, tipo assim, a Campus Party, ela lançava muita coisa nova, né? Então, tipo, se você não tinha acesso a algumas coisas que tinha na universidade, que geralmente quem tá na academia de computação tinha mais contato com alguns temas de inovação, mas na Campus Party tinha muito lançamento, assim, de óculos, realidade virtual aumentada, agora que tá bem no hype, então todo mundo já conhece, todo mundo tem em casa praticamente o óculos de realidade virtual, né? A maioria das pessoas, assim, que tem acesso à tecnologia, às vezes já consegue comprar. É, mas nessa época não era assim, tipo assim, você tinha que ir pra Campus Party, onde tinha maiores lançamentos, então, aí você meio que conhecia uma galera massa, né? Não era só passar, virar a noite na internet, mas tinha os acampamentos, né? Tinha essas palestras e lançamentos interessantes, tinha hackathon, então assim, era meio que tudo junto, né? Tipo, pra todos os perfis num evento só, e é uma coisa massa, assim, que eu sinto falta porque não tem mais, mas aí o que aconteceu? Acabou surgindo outro evento aqui em Recife, que mistura isso, né? Não só de tecnologia, pessoas, mas também cultura. E aí, assim, é uma coisa legal, assim, da gente, do que a gente sente falta, a gente também propor, também tentar fazer, né? Construir. Então, essa dica que o Jean deu aí, galera, é muito importante, tá? Se a gente sente falta de alguma coisa, de em algum evento, vocês podem tanto ajudar a construir um evento, como também criar um evento novo. E se você não sabe como organizar um evento e tal, participa das comunidades, que tem uma galera muito experiente, né? Que geralmente compartilha dicas, né? De como fazer isso. E aí, Milene, o que é que você acha dessa parte de criar um evento? Você já pensou, você já disse que organizou um hackathon, né? Mas é isso, você toparia criar um evento novo? Você, esse desafio do podcast, o que é que você acha?
Dor de cabeça enorme pra acontecer em 2 dias. eu acho que... Eu gosto de organizar eventos em geral, sabe, Lid? Só que é muito trabalhoso, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, o hackathon que eu ajudei na organização, né? Eu ajudei na organização, pontualmente. Pensando quem lidera mesmo, de ponta a ponta, e pensa em todos os detalhes, o quanto que não deve ser difícil, né? Pega um TDC da vida, por exemplo, a de Python, por exemplo, também, né? O tanto que não deve ser...
Para a DJS também deve ser bem difícil também.
Exatamente. Então, são muitos detalhes, né, pra funcionar. E eu fico pensando principalmente em convidados também, né? Aqui a gente já tem isso, né, de convidados no podcast, imagina num evento, né? Tipo, vantagem do podcast que é gravado, né? Então a gente se sente mais à vontade, agora imagina palestrante, né? Tem todo um lance assim. Eu toparia participar de uma organização, Lid, mas desde que fosse participando. Agora, de ponta a ponta, acho que eu preciso de mais experiência pra isso.
Olha aí, a Jean foi organizar um evento por aí, a Milene já tá escalada.
Pois é, ela já deu a deixa, assim, ó.
Já deu a deixa.
Eu já falou pra mineira, então agora eu já posso te colocar na comunidade aqui aqui pelo menos é de Python, ok? Na boa, falando sobre Python, aproveitando, não preocupa com a linguagem. A maioria, muita gente que eu conheço já não programa mais em Python e tá continuando a comunidade do mesmo jeito.
Ah, é?
Como eu falei, não é sobre a linguagem, é sobre as pessoas mesmo. A gente vai conhecer várias pessoas nesse mesmo perfil.
Demais, assim, e a galera às vezes vai por isso mesmo, assim, ó, eu vim pro evento, fiquei pela comunidade, assim, é um dos, digamos assim, das frases mais conhecidas da comunidade, é isso, porque você tem surpresas muito boas, assim, eu recomendo quem estiver ouvindo a gente aí, nunca foi pra um evento da Python Brasil, recomendo que você vá. Python Brasil, Python Nordeste, Python Sul, é uma experiência fantástica, indescritível, que, assim, Milene, inclusive, aí, ó, já vai escolher, né? Vai ter a Python Brasil desse ano, tá, gente? Quem quiser ir, ó, vai ser no Rio Grande do Sul, já tem data, tudo. Então, se organizem pra ir. E também tem outros eventos legais, né? Tipo, a gente citou alguns aqui, né? TDC, BradGS, CCXP, né? Comic Con, né? Então, tem muito evento legal, tanto os maiores...
Os locais, né?
Isso, e os locais.
Lembrando que você no meetup e tal, procura as comunidades da cidade mesmo. Tem uma galera que só se junta ali e às vezes você vai assim, pô, parece esse meetup bacana, eu vou ali pra poder... Vai ter um coffee. Olha, ter um coffee já tá valendo. Se você não conheceu ninguém legal e a palestra foi ruim, pra mim você comeu de graça. Né? E essa é a mentalidade pra alguns eventos, tá? Não vou com o Florian também, não. Já fui em alguns que era assim, eu falei, pelo menos eu comi e não precisei pagar. Teve uns que nem pagar, né? Foi tudo ruim. E não tinha, até o coffee break não teve, eu fiquei triste.
Gente, eu sou lá de Gospé, né? Gospé é Minas Gerais, metrópole, tá, Jean? A gente já sabe. apelidada carinhosamente, né? E vocês sabem, não é voltado pra tecnologia, mas o forte de Guaxupé é evento de anime, vocês acreditam? A gente tem até uma comunidade lá chamada Guaxu Tóquio. O forte é isso, eu já fui muito a evento de anime em Guaxupé.
Não duvido. E, inclusive, se fosse da região, eu estaria nessa comunidade.
Porra.
Sou ex-otaku em atividade.
Ah, é?
Aqui tem muito também. Aqui tem muito evento de cultura nerd aqui em Recife. Tipo, todo mês. Às vezes, no mesmo dia, tem mais de um evento. Né? Inclusive, vai ter um lá na Paraíba, tá? Pertinho de Recife. Mas quem quiser ir, for de outras regiões, quiser ir, vai ser bem legal. Imagine Land, tá? Vai ser massa. E quem
inclusive,
vai estar lá...
eu tô indo na Anime Friends agora. Vai comemorar 20
nossa,
anos. E eu vou no domingo pra reencontrar uma galera de comunidade também, né? Que era da Rádio Animix, lá de 2005, 2006, 2004, que eu fiz parte, né? E eu tenho amizade com uma galera até hoje. E como a gente se conheceu pessoalmente no Anime Friends da vida, que é um evento também, de pegando de gancho, a gente tá marcando de reencontrar. E vai ter o show da banda Flow, né? Lá também. Falei, ah, já tá bom, junto, útil, agradável. Vamos fazer um passeio. Então, é isso. Falando de
boa.
Evento, não serve só pra tecnologia, serve pra anime também, pra tudo. A pegada é parecida.
Muito legal. Ó, já que você assumiu isso aí também, vou assumir também. Acho que eu nunca falei isso aqui. Eu já teve anos da minha vida que eu ia no Anime Friends, eu ia no Anime Fest, eu ia no Ressaca Friends, eu ia em todos de anime. E...
nosso passado nos condena. E tá
exatamente.
Tudo bem.
Isso é muito legal, né? Nossa. E eu acho que todo mundo que mexe com tecnologia tem um pezinho assim, no geek, no otaku, viu, gente? Vai pra algum lado.
Todo mundo sempre tem. E assim, tem coisas que, assuntos bem comuns, assim, porque, por exemplo, quem curte muito cinema, é o livro de ficção científica, né, acaba tendo assuntos parecidos, né, que, tipo, a gente às vezes vai fazer uma coisa de lazer, mas que tem a ver com o trabalho da gente, né, tipo assim, se fosse um filme, uma série de IA, a gente tá ali vendo, né, parte do nosso trabalho e fica até criticando, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, né, ou aparece aqueles códigos, né, na tela lá do computador, a gente diz, ó, esse código aqui tá errado, que é uma coisa bem legal, que às vezes o pessoal comenta na internet, é achando bugs, né, nos filmes. Né, nos códigos que aparecem lá nos filmes.
Altos então, HTML, o HTML tá ali, hackeando as coisas.
Com HTML.
Já vi altos hacks com HTML. Tanto é que eu gostei mó da hora de Ex Machina, que tem um programinha que faz sentido em Python, que mostra nele. Eu falei, finalmente um filme que tem uma tela que faz sentido.
Finalmente algum, né? Mas tem. Poucos, mas tem. E, gente, a gente tá já chegando aqui no final do nosso episódio. Tá? A gente conversou com um monte de coisa, deu dicas, teve nostalgia, teve revelações aqui, tá? Teve combinado já de futuros eventos. E eu queria fazer uma brincadeira com nossos convidados, tá? E vai ser o seguinte, eu vou dizer uma palavra e vocês vão ter que responder. Vai ser uma pergunta,
ai,
mas
perdi,
já vai na
perdi.
Palavra. Já entendeu, né? Vai ser rápido.
Perdi, tá? Não, perdi já. Ai, é brincadeira.
E aí, vai começar pelo Jean? Vamos, Jean.
Você fala o quê? Uma palavra e eu respondo?
É.
Qualquer coisa? Bate-bola.
Isso. Eu quero ser meia treta aqui, entendeu? Porque se alguém tiver ouvido...
A Xuxa que fazia isso? Eu acho que a Xuxa,
sim,
não é?
Já vi
a
vários Xuxa programas fazia. Que tem isso. De frente com o Gabi.
Isso
entrega a minha idade também.
Me inspirei na Xuxa, minha gente. Acabei revelando a minha idade, tá? Mas é isso.
Você foi no cruzeiro da Xuxa?
Ainda não.
Homenagem aqui, gente. Homenagem especial. 60 anos.
Mas é uma das melhores apresentadoras. Então, assim, coisas boas a gente tem que... Não é copiar, né? É se inspirar, né? Vamos ver se nossos convidados, minha gente, como é que eles vão sair. Se sair aqui dessa. Mas vamos lá. É, Jean, um evento.
Ah, é do Brasil.
Uma pessoa palestrante.
Luciano Ramalho.
Uma palestra.
A do David Beasley, que teve na Python Brasil de São José dos Campos.
Uma comunidade.
Obviamente, Python Brasil. Python no geral.
Ah, essa daí eu não esperava essa resposta. Tô brincando. Olha como ele é específico. Ele lembra até o ano que foi a conferência. Então, assim, quem quiser assistir essa palestra, aproveita, vai lá e pesquisa, tá? Deve estar aí no YouTube. Geralmente as palestras da Python Brasil são gravadas e disponibilizadas depois. E aí, Milady, vai encarar o desafio?
Só uma dica. Essa do David Beasley foi quando saiu assim que eu no Python.
Eita.
E basicamente foi... Eu participei do tutorial dele e depois ele teve a palestra. A palestra foi mais de boa, ele foi um keynote. Mas no tutorial, na metade dele já tinha derretido o cérebro, não tava entendendo mais nada.
Você teve a experiência completa, né?
Nossa, foi da raiz, doeu. Mas continuei. Só precisava fazer esse comentário, que foi muito interessante ver a sala cheia no início e ela já... O povo indo embora na metade, porque ninguém tava entendendo mais nada. Que além de tudo, era em inglês ainda, o que dificultava um pouco mais.
Nossa.
Gringo.
Então aí, quem quiser também ter a experiência completa que o Jean teve, vai ter aí pelo menos a palestra, aproveita, né, pra assistir e deixa lá o feedback também, que é legal, né, a galera saber o que é que você achou da palestra. E agora o desafio ela vai ser Milene, ela já teve tempo de pensar aí, tá? Teve tempo, vou perguntar mais rápido.
Ah, vai ser o mesmo? Ah, vai ser...
É, só que eu vou mudar a ordem. Uma comunidade.
Reddit.
Um evento.
A BGS, né, gente? Tô no meu coração.
Uma pessoa palestrante.
Aqui do Lamps.
Uma palestra.
Acho que pode ser a dele mesmo. Eu fui numa palestra dele de escalonamento vertical e horizontal. E o cara é fera, viu? Abraço, vovô.
Ai, Milene conseguiu aí de novo querer ir pro evento de games, né? Já tá mais do que confirmado, se depender dela. E ainda deu aí dicas, né, de outra palestra muito interessante. O legal dessa brincadeira é o seguinte, é porque a gente trouxe aqui visões diferentes. Tipo assim, não teve resposta aqui igual. Então isso era um dos objetivos, né? A gente trazer aqui uma coisa diferente pra galera, quem sabe, depois procurar e consumir esse conteúdo. Então, galera, a gente tá chegando ao fim desse episódio maravilhoso. Infelizmente, né, já estou com saudades deles, dos eventos, mas também com muita dica aí legal, né, pra gente fazer, né, aplicar aí essas recomendações aí dos nossos convidados. Então, agradecer ao Jean e à Milene por esse bate-papo maravilhoso. Então, sigam nossas redes sociais, tá? Luiza Labs, Cabeca de Lab. Estamos no Spotify, em todos os streams aí de áudio. Aproveite, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, deixa lá 5 estrelas pra gente, tá? Curte, compartilha, convida as pessoas a ouvir a gente. Então esse programa tá imperdível, assim como o da semana passada e das anteriores. Então as pessoas vão gostar, né, de ouvir esse bate-papo e os nossos convidados, né? Quais são as redes sociais de vocês, né, pra galera também seguir?
Bom, eu não tô mais ativo assim online já tem um tempo, mas quem quiser me seguir pode estar me acompanhando no Instagram, Jean com J, né, .mask, Jean.mask, que é meu Instagram. Eu acho que na publicação aqui devem estar lá as redes sociais também. Meu Twitter tá às traças, só pra avisar antes que perguntem cadê meu Twitter.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Bom, gente, obrigada aí e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.